Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Nós estamos com Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, o nosso convidado de hoje. Ministro, muito bom dia, prazer tê-lo no Folha Política. Seja bem-vindo.
Jota, nosso chanceler eterno, prazer estar aqui conversando com você, com o time da Folha FM e, evidentemente, com a sua pleia de ouvintes.
Recíproca é verdadeira e, por falar em chanceler, nós estamos precisando mais de atitudes, não é? De Winston Churchill, lá o primeiro-ministro durante a guerra, não é? Primeiro-ministro britânico, de que o Chamberlain, que foi o que assinou o Pacto de Munique e disse que não ia ter guerra, não é? Porque o Hitler tinha assinado um compromisso de não agressão, enfim, com os ingleses. Então, num momento como esse que nós estamos vivenciando, até aproveitando a sua deixa de chanceler, eu acho que é importante ter um chanceler no estilo de Winston Churchill, né? De lutando, de um lutador, de uma guerra, mas a guerra não física, a guerra do fortalecimento de nossas instituições e por aí vai, viu, ministro?
Olha, você fez bem lembrar esse exemplo histórico, porque quando o Neville Chamberlain, na plena Segunda Guerra Mundial, quer dizer, no início, nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, voou para um encontro com Hitler, ele voltou à Inglaterra dizendo que tinha conseguido apaziguar, né, o Hitler e os alemães. E o Churchill respondeu então numa frase famosa, dizendo que não conseguiram a paz e vão ter a guerra. E isso é o que, infelizmente, tem acontecido em vários momentos aqui na vida nacional.
Infelizmente. Até aproveitando, como é que o senhor está analisando esse momento que nós estamos vivenciando no Brasil, de cada vez mais colocando as instituições em xeque, não é? As nossas instituições, ministro, estão de fato fortalecidas ou não? E aí, até na primeira parte do programa eu falei atitudes como do PGR, não é, do Augusto Aras, arquivando, não é, denúncias contra o próprio presidente Jair Bolsonaro e a rede bolsonarista, e outras instituições, ao ponto de termos neste fim de semana uma postagem no Tribunal de Contas da União, não é, por um funcionário colocando fake news, mentiras, e essa mentira servindo até para que o presidente viesse a público defender o indefensável, não é? Como se houver este momento aí e se as nossas instituições de fato estão fortalecidas ou não?
Eu vejo com muita preocupação, Jota. E por quê? Primeiro porque o atual governo tem feito testes de estresse com as nossas instituições, judiciários, congresso, órgãos de controle. Em segundo lugar, porque os demais poderes e órgãos de controle têm resistido, mas estão se desgastando. E isso, esse desgaste, ele é muito ruim em termos democráticos, né? Porque, de fato, isso vai, muitas vezes, reduzindo o espaço de atuação desses mesmos poderes. E essa é a tentativa, constranger, quando não ameaçar. Por isso mesmo, me preocupa o estado da democracia do Brasil hoje. Não que esteja em risco, não está, de modo algum, mas tem sido submetida a testes de estresse, como eu disse ainda há pouco, constantemente. E isso não faz sentido, porque deve haver harmonia, não é? E articulação e coordenação entre os poderes. Nenhum dos poderes está acima dos outros. Mas, infelizmente, esse não é o entendimento do senhor presidente da República.
Uhum. E ontem mesmo, lá em Anápolis, Goiás, eu coloquei o áudio agora há pouco de duas falas, uma dizendo que a vacina está em fase de teste, né, comparou aí com a hidroxicloroquina, e outra foi justamente de que a eleição de 2018 foi fraudada, não é, que ele havia vencido no primeiro turno. Ô, ministro, até aproveitando com a sua experiência, não é, de, enfim, parlamentar, de ministro, não é, de toda a sua vida pública, quando um presidente da República traz uma denúncia como essa e não comprova, não é, não traz documento, não é prevaricação, não, ministro?
Olha, no meu modo de entender, ele teria que ser interpelado, inclusive se judicialmente fosse e deveria ser, para comprovar, porque essa denúncia, ela é gravíssima. E se não comprovada, e eu acho que não há essa possibilidade de fraude até aqui no sistema eletrônico de votação, é um ataque direto à legitimidade das eleições e, portanto, à representação democrática, que é a raiz, por assim dizer, da própria democracia. Então isso é muito grave, o presidente tem repetido isso, e associado essa denúncia, digamos, vazia, porque até agora ele não preencheu com os fatos, com várias outras atitudes que também nos deixam muito preocupados. Armamento da população, quando não há uma desordem no horizonte público do Brasil, também não existem ameaças, né? A questão da não punição do general da ativa sob pressão dele, presidente da República, é um péssimo indício. E, por fim, nós temos também essa questão de que haveria uma adesão de parte das forças policiais a um projeto autoritário do senhor presidente da República, que eu espero que não seja verdade. E, se verdade for, que haja uma reação das forças democráticas do país no sentido de preservar a hierarquia, a disciplina e o mérito em qualquer força armada, seja ela militar, seja ela policial. Defender nesse momento a hierarquia, a disciplina, é defender também por tabela o que vai estar, o que está na Constituição e a própria democracia.
Uhum. O senhor foi o último civil na história recente, não é, a comandar o Ministério da Defesa, depois só militares. Tivemos agora há pouco o caso do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não sendo punido, não é, pelo Exército Brasileiro com relação àquela participação dele em um ato político lá no Rio de Janeiro. Foi aquela, primeiro, não é, motocicletas, não é, que houve aquele ato, e depois culminou com um discurso em um trio elétrico com vários parlamentares, enfim. A não punição do general da ativa Eduardo Pazuello, o senhor que, não é, comandou o Ministério da Defesa, o que pode ocasionar, acarretar nas Forças Armadas, na sua opinião, ministro?
Quando uma sociedade, né, um povo, delega a violência legal, né, do Estado, que o Estado tem um monopólio da violência legal, senão ele não é capaz de exercer a soberania sobre o território, eliminar desordens, fazer frente a inimigos externos. Então, quando a sociedade delega uma parte de si mesma, certo, a outros cidadãos e cidadãs, o porte da arma, evidentemente que esses têm que estar submetidos a regras muito rígidas de disciplina e hierarquia. Se não tiver hierarquia e disciplina em Força Armada, qualquer Força Armada, em qualquer momento da história, em qualquer país do mundo, você não tem um efetivo, você não tem uma tropa, você tem um bando armado. Então, no momento em que o presidente da República induz um general da ativa de 3 estrelas a participar e falar num ato público, e isso sendo proibido pelos códigos disciplinares das Forças Armadas, notadamente do Exército e do Estatuto Militar, ele está incentivando a anarquia. E por que anarquia? Porque se um general da ativa pode subir e dar um apoio ao presidente da República, um outro também pode dar um apoio a alguém que seja da oposição. Uhum. E aí adeus unidade, e aí adeus hierarquia e disciplina. Lembrando sempre que Forças Armadas, Jota, elas são instituições nacionais permanentes e de Estado. O que, quer dizer isso, de Estado? Quer dizer que elas não se confundem com o governo. Elas não podem se confundir com o governo. Por quê? Porque a razão de ser delas é a defesa da nação, do povo, de todos, seja governo, seja oposição, branco, preto, rico, pobre, norte, sul, não interessa. A função dela é exatamente ônibus, tá certo? É todos, todos, compreende todos. O governo sempre trabalha com a situação e com a oposição, ou seja, com a divisão política que existe dentro de regras democráticas entre uma cidadania, no interior de uma cidadania. O Exército não é isso, a Força Armada, a Marinha, a Aeronáutica, não é isso. É para nos defender. E as forças policiais é para a manutenção da ordem, para garantir as nossas vidas, patrimônio, as leis. Então elas têm que serem pessoais, elas não podem ter lado. O lado delas é de toda a nação e todo o povo brasileiro.
Uhum. O senhor tem conversado ainda com militares, mantém esse contato ainda? Eu me lembro de uma aproximação muito grande do senhor com o ministro Etchegóin, não é? Que é general também da reserva do Exército Brasileiro. O senhor ainda tem esses vínculos, ministro?
Olha, eu fiz amizades. Uhum. A minha passagem lá foi uma passagem que eu reputo excelente, né? Tenho excelentes lembranças da nossa passagem quase 2 anos à frente do Ministério da Defesa, e sim, mantenho relações cordiais de amizade, deixando bem claro que não falo nem represento as Forças Armadas,
claro, né,
de modo algum. Mas sim, mantenho as melhores relações com aqueles com os quais trabalhei.
Uhum. Ele não veio a público, é claro, porque é general do Exército, mas também comunga desse pensamento, ou seja, essa quebra de hierarquia nas Forças Armadas pode ser algo muito preocupante para o momento que nós estamos vivenciando?
Olha, eu cito aqui a resposta do general Etchegóin. Se eu não me engano, é o Estado de São Paulo. Ele disse o seguinte: por respeito à disciplina e hierarquia, porque mesmo sendo da reserva, ele está submetido ao regimento disciplinar do Exército, ele disse: não vou criticar a decisão do senhor comandante. Porém, não tenho como defender o indefensável.
Isso,
e
exatamente.
Eu concordo com ele. Uhum. Ele está absolutamente certo. Esta decisão, ela é indefensável.
Certo. Outro detalhe também, ministro Raul Jungmann, recentemente o senhor fez uma comparação do presidente Jair Bolsonaro com o modelo de Hugo Chávez lá na Venezuela. Que modelo é esse? Por que o senhor chegou a essa conclusão, a essa linha de raciocínio, hein?
Olha, pelo seguinte, porque Hugo Chávez, no início dos seus mandatos, ele começou a diminuir o poder dos comandantes das Forças Armadas venezuelanas e transferir esse poder para dentro do Palácio Miraflores, ou seja, para ele próprio. O que nós estamos vendo aí é as Forças Armadas resistindo, né, à pressão do comandante em chefe, que é também o presidente da República, a endossar os atos dele, como eu já disse, não é, de constrangimento dos demais poderes. Por isso, os comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica e o ministro da Defesa foram demitidos, não é? Então, ele continuou essa pressão e agora ele conseguiu fazer com que o Pazuello, mesmo clara e transparentemente tendo ferido regras disciplinares, tá certo? Ele não fosse punido. Então, o que você está vendo? Você está vendo exatamente o mesmo mecanismo que foi adotado pelo Chávez, ou seja, a pressão política para reduzir o poder de mando e de comando dos comandantes e fazer com que essas decisões sejam submetidas à política, ao Palácio do Planalto, né? O que obviamente representa um desserviço, em primeiro lugar, à hierarquia e à disciplina das forças, mas por tabela também à Constituição e à própria democracia. Então, o modelo de tirar poder dos comandantes militares e transferir para a política, para o presidente da República, é o mesmo modelo que foi adotado pelo Chávez na Venezuela.
Uhum. Esse modelo lá na Venezuela, tivemos depois, claro, pelas vias normais, né, democráticas, mas ao mesmo tempo com um processo de, vamos dizer assim, de penetrar nas instituições e mudar o conceito dessas instituições, né? Ou seja, minando, pronto, agora chegou o termo adequado, minando as instituições democráticas lá na Venezuela. O senhor acha que pode acontecer isso aqui também? E até aproveitando, quando muitos especialistas falam em alto golpe aqui no Brasil, o senhor acredita nisso ou estamos longe disso, ministro?
Começando pelo fim, não acredito nem em golpe nem de alto golpe. Para que isso possa acontecer, é preciso a conivência, o apoio das Forças Armadas, e elas estão indisponíveis para qualquer tipo de aventura autoritária. E afirmo isso não desconhecendo o equívoco, o erro que foi não punir o general Pazuello. E note bem, não digo isso porque tenha prazer, o ânimos puniendi, por assim dizer, punir por punir. Não, punir é fazer a defesa do que é certo, que é exatamente a hierarquia e a disciplina. Mas não vejo a disposição de forças armadas para isso. O que você vê mundo afora é que governos populistas de ultradireita, tendo assumido na Polônia, na Turquia, na Hungria, em parte nos Estados Unidos também, e no próprio Reino Unido, embora que aí bem mais mitigado com o Boris Johnson, é que não se faz mais o golpe, a derrubada, por assim dizer, de um presidente eleito, de um líder legitimado, por exemplo, como aconteceu muitas vezes na América do Sul e aqui no Brasil. Mas sim, por dentro do sistema, aproveitando a brecha do sistema, aproveitando as regras que o sistema dá, vai se corroendo, vai se desfazendo, vai se esgarçando, não é, o papel das instituições democráticas de controle e os demais poderes. É isso que tem acontecido mundo afora e é o que se tenta fazer no Brasil. Embora até aqui as instituições tenham reagido, aqui e ali com a falha, aqui e ali, por exemplo, nesse caso do Pazuello, não se ouviu uma palavra nem do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado, e era obrigatório que eles se manifestassem, por assim dizer. Aliás, é preciso lembrar aqui que o Congresso Nacional tem grande parte da responsabilidade da atual crise. Por quê? Porque ele já devia há muito tempo ter regulamentado a participação dos militares no governo e, particularmente, blindado a participação de militares da ativa num governo, qualquer governo, e não fez isso até hoje, fugindo às suas responsabilidades constitucionais, o que nos preocupa muitíssimo, porque o papel de estabelecer qual é a defesa, quais são as forças armadas que o Brasil precisa, é exatamente do Congresso Nacional, está lá na Constituição. Mas o Exército não dialoga, não conhece, não se interessa, não participa e, obviamente, não lidera as Forças Armadas nas suas transformações necessárias. As Forças Armadas, então, dizem, olha, o poder político que nos representa, o Congresso, o Partido, os parlamentares, não estão nem aí para a defesa do país. A defesa do país é a defesa do território, a defesa do povo, a defesa dos recursos. Então, eles dizem, bom, então, no gesto, diante da alienação do poder político que nos representa, assumir o quê? Assumir a tutela da nação, o que obviamente não contribui nem para o próprio Exército e as suas funções, que não passam por aí, e nem tampouco para o país e a democracia.
Uhum. Até aproveitando também, quando o senhor fala de Congresso, hoje foi no estado de São Paulo, não é? Podcast, falando que a comissão, não é? Na Câmara dos Deputados, justamente responsável para analisar se teremos em 2022 voto impresso ou não, são 32, né, deputados. Destes 32 que o Estado de São Paulo fez uma enquete, 21 são a favor do voto impresso, 7 estão indecisos e 4 deputados contra. Poderemos ter um retrocesso com essa instituição do voto impresso? O senhor classifica como retrocesso?
Eu classifico como retrocesso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não houve nenhuma comprovação até agora que o sistema eletrônico de votação seja fraudável. não houve até o presente momento. Apesar dos inúmeros testes que são feitos, inclusive antes e mesmo depois, a auditoria que foi feita, a pedido, por exemplo, do Aécio Neves,
em 2014,
tá certo? Que para mim foi um equívoco político do hoje deputado Aécio Neves. De outra parte, eu acho que o voto impresso vai representar o voto de cabresto, o retorno do voto de cabresto, só que será o voto eletrônico de cabresto. Por quê? Imagine você...
Oficializado.
E veja você, no Rio de Janeiro, aproximadamente 60% do território e um terço, um em cada três cariocas, está sob o controle das milícias e do crime organizado. Ou seja, só entra naquelas comunidades em que eles mandam, os candidatos deles só votam e tal. Ora, o que, que vai acontecer? A milícia e o crime organizado, dentre outros, vai exigir que o cidadão vote, pegue o seu impresso, tá certo? Fotografe com o celular, todo mundo no Brasil hoje tem um celular, para comprovar que votou no candidato que eles queriam, que eles mandavam, sob pena de retaliação. Então, isso vai acontecer também com coronéis do interior, em tudo quanto for lugar. E como é que você vai coibir isso? Ao mesmo tempo, vamos ter uma judicialização, pode ficar certo, enorme, das eleições fruto dessa escolha equivocada. Portanto, eu considero um retrocesso à adoção do voto impresso.
Muito bem, são tantos assuntos, mas ainda sobre Congresso, como o senhor está analisando, observando a CPI da Covid? Pelo que o senhor já viu, ouviu, já existe uma comprovação de omissão ou intenção, má intenção do governo federal com relação à aquisição de vacinas e o combate da pandemia aqui em nosso país ou não?
Olha, eu acho que isso está ficando claro e é necessário responsabilizar quem são os autores dessa negligência, desse retardo na vacinação e também na promoção, não é, de medicamentos que não têm comprovação científica, porque o Brasil está, infelizmente, tragicamente se aproximando de 500.000 de mortes. E nós não precisávamos, pelo que eu entendo, ter chegado nessa situação. Não vejo por que... Embora sabendo que, infelizmente, mortes ocorreriam, e ocorreriam no mundo inteiro, mas a dimensão supera muito a capacidade que tem o brasileiro e os brasileiros de promover campanha de vacinação. Nós somos exemplo para o mundo em campanha de vacinação. Uhum. A vacina da poliomielite, a vacina do H1N1, se não me engano, da AIDS, sei lá, em campanhas... No caso não é vacinação, não há contra a AIDS, mas, enfim, divulgação, campanhas, medicamentos e etc. O Brasil, de fato, dá exemplo. Então, por que, que nós não conseguimos fazer isso? E se não conseguimos, quem são os responsáveis? É isso que compete à CPI trazer à luz e informar a opinião pública, passando este relatório para os órgãos de controle para que eles tomem as providências necessárias e cabíveis.
Muito bem. Ministro Raul Jungmann, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Como sempre, não é, são vários assuntos, mas o senhor sempre não se furtando de falar desses assuntos até espinhosos, né? Mas infelizmente é o momento que nós estamos vivenciando sombrio em nosso país e se faz necessário sim falar, esclarecer e até em determinado momento contrapor a tudo isso que nós estamos verificando em em nossa nação, né? Muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, aqui os microfones da Rádio Folha FM sempre à disposição. Foi um prazer entrevistá-lo, um abraço, até um próximo encontro, saúde e vacina, hein?
Um abraço para você, chanceler, um abraço para todos os ouvintes da Folha FM e eu desejo um bom fim de semana a todos. E se cuidem, por favor, um abraço.
Idem, tá aí o... Ex-ministro Raul Jungmann, não é? Ex-ministro da Defesa e Segurança Pública, foi o convidado de hoje do Folha Política. Folha Política que fica por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.